Tempo de informação para já os destaques com o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Festa da Cerveja está em risco. Abel Bento admite deixar presidência da União do Tomar porque a Câmara mostra pouca vontade. Jovem foi a Lisboa festejar conquista da taça pelo Sporting, mas regresso a casa terminou em tragédia. Fãs do Lego voltam a Tomar entre 12 a 14 de junho. Teremos ainda a nota do dia hoje com o Luís Francisco.
De 12 a 14 de junho, Tomar Brinca Lego Fan Event, no Pavilhão Municipal, Cidade de Tomar. Tomar Brinca Lego Fan Event, uma exposição que não vais querer perder. Dia 12 de junho, das 18 às 22 horas. 13 de junho, das 10 às 23 horas. E no dia 14 de junho, das 10 às 18 horas. Tomar Brinca Lego Fan Event, para miúdos e graúdos.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para amanhã, quinta-feira. Períodos de céu muito nublado, tornando-se, em geral, pouco nublado no litoral a partir do fim da manhã. Aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovada nas regiões do interior, em especial durante a tarde. Vento, em geral, fraco, moderado no litoral, em especial durante a tarde. Temperaturas máximas previstas: Porto, 23 graus, Lisboa e Faro, 29, Santarém, 31.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Abel Bento, presidente da União do Tomar, admite deixar a presidência do clube caso a Câmara Municipal continue a manifestar pouca vontade em ajudar na realização da próxima edição da Festa da Cerveja. Em declarações prestadas à ERTE, o dirigente diz que está seriamente a pensar em abandonar a direção porque acusa a autarquia de não dar valor ao que está a ser feito em prol do clube e do concelho. Em relação à Festa da Cerveja, está em causa um evento que se realiza desde há 27 anos consecutivos e simboliza mesmo uma festa de verão que a cidade não tem no seu programa cultural. No foco da discórdia estará a impossibilidade de União realizar o evento no Jardim da Várzea Pequena. Abel Bento diz que a Câmara quer mudar a festa para a área do Mercado Municipal ou do Convento de São Francisco, o que, refere, iria aumentar os custos sobremaneira.
Temos também um deadline, um prazo limite, que é até terça, quarta-feira da semana que vem, porque senão não há tempo para fazer as canecas. Portanto, eu não posso arriscar a mandar fazer as canecas se não houver uma definição do lugar, porque depois, por parte da autarquia, entendemos que também não há grande vontade na realização destes eventos, porque quando nos propõem o mercado ou então o Convento de São Francisco, portanto um parque completamente fechado, não tem qualquer visibilidade, ficamos um pouco mais convencidos de que a autarquia não quer é que se faça o evento, ou seja, este evento que também traz muita gente a Tomar e que provoca a pouca animação que existe no verão em Tomar, pelos vistos não é por parte da autarquia, não tem grande interesse por parte da autarquia. Vamos ver, como disse, fizemos um pedido de uma reunião com caráter de urgência, estou à espera que essa reunião seja marcada este fim de semana. No Torneio dos Templários, a senhora Presidente também faz parte da Comissão de Honra, iremos com certeza ter a oportunidade para falar e ver o que é que isto vai dar, vamos ver, mas posso dizer que neste momento, em termos percentuais, é 50-50, quer dizer, tanto podemos vir a fazer como não, porque, como disse, este tipo de evento é um dos mais importantes na agregação de fundos para que o União do Mar possa ter algum desafogo financeiro ao longo do ano e correr riscos de, em vez de angariar alguns fundos, perdermos dinheiro. Eu isso não faço. Aliás, estou seriamente a pensar em abandonar a direção da União como forma de protesto, porque entendo que não estamos a ter a consideração devida por parte da autarquia. Tá, e se a autarquia não dá valor ao trabalho que se realiza no União do Mar, eu considero-me a mais e, por isso, neste momento, pondero seriamente se devo continuar ou não.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Uma jovem natural de Alpiarça faleceu nesta terça-feira após um acidente que ocorreu na madrugada no dia anterior. Filipa Avelino, de 33 anos de idade, tinha estado em Lisboa a festejar a conquista da Taça de Portugal pelo Sporting. Depois, já a caminho de casa, sofreu um acidente de viação em Almeirim. O automóvel, conduzido por um amigo, embateu num trator, colisão que provocou ferimentos na jovem. Assistida no Hospital de Santarém e depois no Hospital de São José, na capital, Filipa acabou por não resistir aos ferimentos e faleceu. O funeral tem lugar nesta quinta-feira em Alpiarça. Durante a madrugada, precisamente desta quinta-feira, um grupo de indivíduos conseguiu introduzir-se numa grande superfície comercial situada no Cartacho, na sequência do arrombamento de uma janela. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, o Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, refere que os sujeitos conseguiram furtar tabaco, 400 euros em dinheiro e ainda uma quantidade não determinada de raspadinhas. Nesse mesmo comunicado, o Comando Distrital de Polícia assegura que irá continuar atento e proativo no sentido de diminuir as incivilidades verificadas, quer criminais, quer contra ordenacionais, para que todos se sintam mais protegidos e mais seguros.
Rádio Hertz, informação.
Na última segunda-feira, o destacamento territorial de Torres Novas da Guarda Nacional Republicana, através do posto da Chamusca, realizou na localidade de Gaviãozinho, concelho chamusquense, uma busca domiciliária, que culminou na apreensão de diverso armamento, munições. Esta ação surgiu na sequência de um inquérito de investigação criminal por ameaça agravada e após terem sido emanados mandados de busca domiciliária pela respectiva autoridade judiciária. O indivíduo, de nacionalidade portuguesa, e com 44 anos de idade, foi constituído arguído, tendo prestado termo de identidade e residência. Em matéria de apreensões, registro para duas caçadeiras, duas armas de ar comprimido, duas réplicas de pistola, uma pistola de alarme, uma chibata, cerca de 200 chumbos de diversas munições, entre outras. O Convento de Cristo recebeu na manhã desta quinta-feira a apresentação da 4ª edição do Tomar Brinca Lego Fun Event. A iniciativa tem o apoio da Câmara Municipal e, precisamente, do Convento de Cristo e é organizada pela Associação Portuguesa de Utilizadores de Lego, a PLUG. O evento foi apresentado, junto da janela do capítulo, pela Presidente da Autarquia, Anabela Freitas, que começou por lembrar que Tomar saiu de um evento ligado à época medieval para passar agora a brincar com a Lego, de 12 a 14 de junho.
Saímos da época medieval e vamos estar agora 3 dias a brincar em Tomar, com o Tomar Brinca, e que é um evento que retomamos esta parceria que tínhamos com a Associação PLUG, agora não me enganei, era um evento que o município, ao longo dos anos, já desde 2010, tem esta parceria com a Associação PLUG, e que houve aqui um interregno durante cerca de 2 anos, 2, 3 anos, e que retomamos agora esta parceria, porque entendemos que é importante, é uma forma didática também de aprender, e nada mais importante que peça emblemática das anteriores parcerias que tínhamos tido com o município é precisamente a janela do capítulo, que está aqui atrás de nós, a verdadeira, e em peças de Lego também, e que este ano também a organização traz-nos mais surpresas, mas depois o Fernando Correia irá falar sobre as surpresas e aquilo que as nossas crianças, e não só, os nossos adultos possam brincar durante estes 3 dias. E é bom que não se desvende tudo, que é para deixar aqui a semente para criarmos. A questão da robótica também é interessante, e aproveito para lembrar que recentemente, há cerca de 15 dias, um aluno de um agrupamento de escolas nosso ganhou um prémio nacional em robótica, e portanto também aqui não só a história e a cultura que é importante preservarmos e passarmos às novas gerações, mas também atualmente, com as novas tecnologias, também está a dar cartas na mesa. Portanto, o evento vai decorrer de 12 a 14.
Seguiu-se a intervenção da diretora do Convento de Cristo, Andreia Galvão, recordou o simbolismo do local, a importância deste património e recordou que a brincar também se aprende.
Agradeço e me regozijo com que esta iniciativa se faça aqui no convento e neste lugar emblemático e também em volta de facto de uma das peças mais emblemáticas, não só deste momento, património da humanidade, como da nossa própria identidade nacional. Enfim, finalmente a janela do capítulo entrou para sempre na nossa, no nosso imaginário da nossa identidade nacional. Por outro lado, também devo congratular e dar os parabéns, quer à autarquia, quer aos parceiros ao mentor desta iniciativa, de ser efetivamente um projeto lúdico e pedagógico, que evidentemente todos sempre nos regozijamos de ser um projeto certamente um projeto de rigor, em que finalmente também vai ao encontro das linhas da cultura e do património relativamente à educação para o património, enfim, que a Câmara também, projeto esse que a Câmara também tem, e que, pronto, no fundo, é aprender brincando, e isso de facto é um dos aspectos mais importantes também, que tem a ver com o futuro, a preservação e a salvaguarda do nosso património nacional.
Por sua vez, Fernando Correia, da Associação Portuguesa de Utilizadores de Lego, a PLUG, finalizou esta intervenção do evento, referindo alguns dos aspectos da iniciativa que, refira-se, vai decorrer no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar.
4 anos depois da última vez que estivemos aqui em Tomar com o evento Brinca, nós regressamos. É com imenso prazer que voltamos aqui à Cidade de Tomar para fazer um evento de fãs de Lego com estas dimensões, para o público, para as crianças e adultos de Tomar. Nós vamos ter aqui, portanto, mais variado tipo de construções, mas focando se calhar um bocadinho mais na história e nos valores de Tomar, teremos, por exemplo, uma mesa com representação de um cenário medieval, dentro de uma outra mesa que nós temos sempre, que é a cidade, digamos, a cidade Lego, que normalmente apela muito às crianças, teremos também uma representação do cortejo dos tabuleiros, e depois o resto são cenários diversos de Lego em temáticas bastante diferentes. Portanto, teremos um mosaico que será construído iterativamente pelo público. É um mosaico com cerca de 100 mil peças, portanto no final do evento poderão ver o resultado obtido. Teremos também mesas dedicadas a temas como a robótica, onde temos modelos interativos, motorizados, programados para fazer diversas ações. Portanto, também é um tópico muito acarinhado pelas crianças e também muito em voga em alguns programas escolares. E depois, pronto, temos outro tipo de mesas com cenários históricos, seja, por exemplo, representações do Egito Antigo, a cidade, como eu já falei, uma mesa medieval, mesas com uma pista, por exemplo, de corridas, com carrinhos, e várias outras, outras coisas que serão com certeza do interesse e do agrado do público.
Rádio Hertz, informação.
A 5ª edição dos Trilhos dos Templários, uma organização da secção de atletismo da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, já mexe e promete ser a mais participada de sempre, sendo que são esperados perto de 800 inscritos numa prova que, apesar de jovem, já ganhou o seu espaço à escala nacional. O desporto anda de mãos dadas com a história, nomeadamente com a passagem dos Templários pela atual freguesia de Aceiceira, e é essa componente que a organização pretende privilegiar. As inscrições estão abertas até 31 de agosto e podem ser efetuadas através do blog trilhosdostemplarios.blogspot.pt. Numa conferência de imprensa que teve lugar na sede daquele emblema tomarense, Nuno Ferreira, presidente da ACR Santa Cita, quis sublinhar essa vertente, considerando que os trilhos já têm, então, o seu espaço próprio, conquistado com trabalho e muito mérito.
Tem sido uma prova de um sucesso a nível nacional e internacional. De ano para ano temos tido cada vez mais participantes, inclusive se calhar este ano, se temos em conta chegar se calhar aos 600 participantes. Vamos pôr participante de um patamar de 700, porque estamos com, a nível de logística, temos já alguma dificuldade. Tudo que seja superior a este, mas a nível dos reabastecimentos, de 5 em 5 km, né? Toda a parte do percurso vai ser um percurso todo novo.
Alvaiázere prepara-se para voltar a vestir a pele de capital do Xíxaro. Este concelho vizinho de Tomar, que pertence ao distrito de Leiria, prepara-se assim para receber a 13ª edição do Festival Gastronómico do Xíxaro e ainda a 35ª FAFIPA, conjunto de eventos que deverá chamar até à vila cerca de 50 mil pessoas. O certame decorre de 12 a 14 de junho. Para além da vertente ligada ao setor agrícola e gastronómico, registo para um programa recheado de música, desporto e cultura, onde João Só e Abandonados aparece como cabeça de cartaz, sem esquecer a realização de um passeio de clássicos, de motas, de tratores, um passeio equestre e ainda atividades tão diversas como garraiadas, passeio de burros e um torneio de futsal. O stand João Maia Automóveis, que conta já com 30 de anos de atividade, mudou de instalações, ou seja, de Sernaz passou para a zona industrial da Sertã. A abertura do novo espaço insere-se na estratégia que a empresa tem em mente, precisamente em expandir o seu mercado, que nos últimos anos se estendeu também à venda de automóveis para alguns países europeus. A ERT esteve na abertura das novas instalações e falou com o empresário João Maia, que abordou esta nova realidade.
Isto tem a ver que eu sou um stand global, eu tanto vendo um carro para Bragança como vendo para Faro, como vendo para alguns países da Europa, a gente vende carros para todo lado. Depois, se forem ao nosso Facebook, vem que a gente entrega para Coimbra, entrega para o Porto, entrega para tudo quanto é sítio. E depois também há 3 anos adquiri aqui uma concessão Renault, que remodelámos e que temos ali o nosso pós-venda. E também temos aqui mais 2 empresas em frente, ligadas ao ramo, que é uma escola de condução e uma Retacar, e concentramos aqui também todas as empresas. O tipo de carro que eu vendo, que vendo todas as marcas de viaturas novas e usados e seminovos, também já exigiam um espaço de exposição um pouco melhor. Isto é uma obra que demorou alguns anos, já comecei em fins de 2011 a adquirir o terreno, portanto já ando aqui há 3 anos e tal a fazer isto, e pronto, foi por essas razões todas. E novamente o investimento, a ver se consigo estar bem os próximos 30 anos, a preparar os próximos 30 anos com os meus colaboradores. Felizmente, temos 30 anos de mercado e eu não fiz despedimentos, tenho criado alguns postos de trabalho e continuamos a vender com alguma regularidade. Tem havido muita crise nos últimos anos, temos conseguido colmatar isso realmente com alguns investimentos. E felizmente, somos uma empresa certificada, uma empresa PME líder e temos criado postos de trabalho, que isso é muito importante. Por isso é que também nos concentramos aqui com uma estrutura destas, porque senão também não fazia sentido, não é? Porque isto vivemos num meio que não tem grande capacidade económica, vivemos no interior, mas nós vendemos para todo lado. Até porque a acessibilidade, não só o espaço, mas a acessibilidade é muito importante. E mercado global como somos, realmente hoje em dia chega-se aqui, as acessibilidades hoje em dia estão muito boas aqui para acertar.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
No próximo dia 10 de junho comemora-se o Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas. Neste dia celebra-se e evoca-se também o Santo Anjo de Portugal. Esta proximidade parece ser um bom motivo para trazermos aqui o tema da Portugalidade, ou seja, a identidade com o que é português, envolvendo aspectos como a qualidade própria do que é português, o caráter específico da cultura ou da história de Portugal, o sentimento de amor ou de grande afeição por Portugal. O facto de termos nascido neste canto da Europa, neste jardim à beira-mar plantado, formando há mais de 800 anos uma nação, um Estado, com uma língua própria, cheios de referências históricas, com epopeias, com uma cultura cheia de marcas identitárias, com uma gastronomia rica, com tradições seculares, também em face daquilo que a natureza aqui nos dá, o sol, a temperatura, o verde, os rios, o mar, as paisagens, os resultados que tradicionalmente se obtêm por se trabalhar a terra e o mar, mas também principalmente pelas afinidades que temos com os nossos concidadãos, com os nossos vizinhos, com a nossa gente, pelas lutas, dificuldades e glórias comuns que passamos. Por tudo isto e muito mais, talvez sem saber explicar muito bem porquê, dizemos com facilidade e sentimento profundo: gosto de ser português, gosto de Portugal. Em qualquer canto do mundo é possível encontrar um português ou uma comunidade de portugueses, pessoas que geralmente são bem vistas e reconhecidas pelas comunidades locais. Uma característica típica dos portugueses pelo mundo é a saudade de Portugal, da família, dos amigos portugueses. E a ligação às origens, através da gastronomia, da música, de simbologia pátria, do clubismo futebolístico, da recepção de notícias, etc. O espírito de aventura, a capacidade de adaptação ao desenrasque, o sentido do dever, a solidariedade, a criatividade, a resolução de problemas e encontrar soluções, são estas algumas das nossas características comuns. Também, como se diz por aí, tendo em conta a generalidade da nossa história, falta-nos quem nos governe bem e falta-nos deixar-nos governar. Há talvez neste campo um caminho comum a melhorar e a percorrer. Ao terminar, dizemos com gosto: viva Portugal, viva os portugueses.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
E desta forma colocamos um ponto final nesta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.